Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Dr. Janguier, presidente da BMS, Dr. Henrique Sartori, secretário da Ceres, os dirigentes da BMS, os vice-presidentes aqui, e também os dirigentes da Ceres que estão aqui hoje conosco. Cumprimentar todos os participantes, os internautas que estão nos assistindo. Dizer que é um momento importante para a educação superior. Posso até afirmar que é um marco. Nesse momento, estamos aqui debatendo toda essa revolução, não na educação superior à distância, mas na educação superior. Quero, nesse momento, cumprimentar os colegas do CCPares, cumprimentar o secretário por toda essa missão de ter trabalhado para que esse decreto fosse, de fato, um momento importante nesse debate. E gostaria de começar apresentando que, nessa nossa exposição, vamos tratar rapidamente da educação superior do EAD em números, apontar um pouco o marco legal do EAD, as mudanças na educação superior e nas instituições e novos desafios e uma agenda propositiva para essa nova fase após a publicação do decreto. A educação à distância no Brasil é uma realidade, é um fato. Os números provam, o censo da educação superior de 2015 revelam um crescimento importantíssimo da educação à distância no cenário nacional da educação superior e, claro, ainda com uma visão restritiva, com muitos preconceitos, como muito bem colocou o secretário, mas, mesmo com todas essas dificuldades, a educação à distância teve um crescimento importante nos últimos anos na educação superior. Nós podemos perceber que as matrículas na graduação tiveram um crescimento de 277% de 2007 até 2015. Claro, o secretário nos trouxe dados mais atualizados, mas o censo aponta, o último censo, publicado em 2016, um crescimento de 277% das matrículas, mas, evidentemente, que esse número já é bem maior se nós considerarmos todos os credenciamentos que aconteceram de 2015 até 2017. Outro fato importante é perceber que essa participação da educação à distância no total das matrículas, ela representa, em 2015, um percentual de quase 17% a 18%. Então, 18% das matrículas na graduação estavam, em 2015, concentradas na educação à distância. Uma outra informação que vai nos possibilitar fazer essa reflexão mais conjuntural é exatamente perceber a importância no cenário nacional do setor privado da educação superior. O setor privado, com certeza, é responsável pela inclusão social, pela qualidade impressa nesse sistema, porque a quantidade tem uma relação muito forte com a qualidade. E nós estamos ali, nesse momento, apresentando que um total de matrículas na graduação, também no censo de 2015, considerando o setor público e o setor privado, tanto o EAD quanto o presencial, totaliza em torno de 8 milhões de matrículas, sendo que o setor privado tem uma responsabilidade de quase 7 milhões, com o EAD em torno de 1,5 milhão. Isso é uma representação importantíssima para que possamos, nesse momento, constatar a importância do setor privado. E aqui eu parabenizo mais uma vez todos os mantenedores, dirigentes, PI, reitores, diretores gerais, por conta desse trabalho importantíssimo que é garantir a educação superior no cenário nacional, no interior, nos municípios distantes e também nas capitais. Bom, como muito bem foi apresentado pelo secretário, Dr. Henrique, o marco legal do EAD, ele não surge do nada, ele vem num processo de construção coletiva. Por isso, a sua consolidação, a sua importância nesse cenário. Nós temos como um dos marcos a resolução do Conselho Nacional de Educação, a número 1, que foi publicada em 2016, em março, que me parece que já inicia um debate com todo o segmento no sentido de mostrar a importância e a necessidade de ruptura paradigmática, de mudança de olhar, de visão de mundo para a educação superior frente às inovações, principalmente às inovações tecnológicas, como muito bem foi dito aqui, a questão do smartphone e de todo esse avanço tecnológico que o mundo e que o Brasil vem passando nos últimos anos. A seguir, eu quero também aqui parabenizar a Séries e parabenizar todos os dirigentes da secretaria pela ousadia, e aí eu falo ousadia, viu, secretário, de ter publicado a portaria 1134 em outubro de 2016. Ela já foi assim um embrionário para todo esse decreto, não é, Simone? E para todo esse momento que nós estamos hoje vivendo, que é um momento de celebração, sim, de mudança na educação superior. Essa portaria teve a ousadia de revogar a portaria de 2004 e possibilitar que basta ter um curso reconhecido para que as instituições pudessem e possam implantar nos demais cursos os 20%, que é, na verdade, o grande embrião, o grande exercício para que todos os dirigentes e docentes possam se apropriar de um conteúdo importantíssimo e também da metodologia que conteúdo e método integram essa modalidade EAD. Então, essa portaria, eu quero aqui parabenizar a Séries, que foi, assim, na minha visão, um início de que, olha, nós vamos mudar e vamos mudar de uma maneira significativa, fazendo uma ruptura paradigmática que vai dar conta de um novo cenário na educação à distância. Então, essa portaria foi, assim, um momento importante de reflexão e de construção e de sinalização para todos os dirigentes de que a Séries estava realmente, e o MEC, na figura do ministro, quem eu gostaria aqui de parabenizar, o ministro Mendonça Filho, por essa atitude de já dar início a essa revolução na educação à distância. Depois do decreto 9057, que, claro, foi lá no nosso congresso em Gramado, né? Roubou a cena, viu, secretário? O decreto, né, publicado quando nós estávamos lá em Gramado, e foi assim maravilhoso ter o decreto no Diário Oficial como uma produção de uma construção coletiva, de fato, envolvendo todos os segmentos que atuam na educação superior e também da sociedade, que clama por essa mudança que chega em 2017, com o protagonismo da Séries. Nós não podemos negar isso. É um decreto presidencial com o ministro, né, colocando toda o seu porte nesse decreto, mas nós que estamos acompanhando bem de perto o fórum, a BMS, nós temos que afirmar que o protagonismo nesse decreto se deu aos dirigentes da Séries, na pessoa do secretário, ao tomar para si esse debate e essa construção. Outra coisa importante, claro, a portaria, né, que vem regulamentar e esclarecer alguns pontos do decreto que precisavam ser trabalhados. Bom, aqui nós temos uma série de coisas que o secretário, inclusive, já me facilitou a vida, adiantou aqui algumas coisas, o que muda, né? As mudanças. Eu quero, assim, parabenizar o Solo, a Lidiane, pela temática, que é uma temática que busca aplicar todo esse marco legal às IEs e à educação superior, né? Então, o que muda para as IEs um decreto desse porte e uma portaria como essa? Bom, o que muda é que as IEs podem credenciar exclusivamente para o EAD. Ao ter agora instituições credenciadas exclusivamente para a educação à distância, não muda só a educação superior, a educação à distância, muda toda a educação superior, não é? Nós teremos inicialmente faculdades, daqui a pouco teremos centros universitários e daqui a pouco universidades credenciadas exclusivamente para a educação à distância, porque, pelo decreto, o início se dá pelas faculdades, mas eu já vislumbro, daqui a alguns anos, né, nesse evoluir regulatório, que daqui a pouco teremos centros universitários e universidades atuando exclusivamente na educação à distância. Então, é um início que não tem volta, que só tem a crescer e enriquecer ainda mais o debate da educação. As avaliações serão na sede, A portaria 11 destaca as atividades presenciais que vão ser realizadas na sede ou nos polos e também nos ambientes profissionais. Eu acho que essa questão trazida no decreto e na portaria é um avanço, né? Deixar claro que os ambientes profissionais, principalmente nos cursos da saúde, podem se caracterizar como locos de atividades práticas e de estágios. Criação de quantitativo de polos pelo conceito institucional, que é um pleito da BMS, do Fórum, que se tivesse nesse conjunto de indicadores que o CI se colocasse como o determinante para todas essas questões e não o IGC. Então, o CI passa a ser, de fato, o indicador. E, como o secretário muito bem colocou, ao assumir o conceito institucional como determinante para o bônus regulatório, para o quantitativo de polos, nós estamos assumindo que esses bônus vão funcionar como indutores da qualidade. Evidentemente que essa, me parece, que é a grande mensagem. Eu estava aqui conversando com o diretor da Séries, que, de fato, é a grande diferença, você ter um indutor para buscar cada vez mais a qualidade da sua instituição. A criação do polo deve manter a infraestrutura tecnológica, física, de pessoal. E uma coisa muito interessante também que eu gostaria aqui de destacar é que há possibilidade da criação de polo no exterior, né? Então, isso também era uma coisa que estava velada, que existia, mas que não havia sido ainda atacado, normatizado, regulamentado. E hoje a série já tem isso claro, que há possibilidade de polos no território nacional, como também no exterior, e dentro dos limites da portaria 11 e do decreto. Bom, e aí o que muda para as instituições de educação superior? É o título da nossa conversa hoje aqui pela manhã. Como eu disse, muda não só para as IES, mas mudou a educação superior, né? De forma tranquila, de forma serena, participativa, democrática, diria eu, republicana, a Séries e o Ministério da Educação imprimiram uma revolução na educação superior, não só nas instituições, mas na educação superior, de uma maneira tranquila, democrática, não é? Compartilhada, com a participação, ouvindo todos os atores, todos os sujeitos desse processo. E esse decreto, tanto quanto o decreto como a portaria, eles têm uma coerência imensa com as especificidades e as características do século XXI. Não é? O século XXI, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre essas características lá no Congresso de Gramado, são características que trazem, evidentemente, em primeiro plano, a revolução digital, a questão da flexibilidade, da criatividade, da informação, da comunicação, da responsabilidade, do empreendedorismo, da socialização e da tecnologia. Então, esse decreto, tanto quanto a portaria, estão coerentes com os marcos e as exigências do século XXI. O século XXI é o século que... Né, o século XX foi o século da certeza. O século XXI é o século da dúvida, da incerteza, da provocação, sair da caixinha, acabou a acomodação. Nós temos que buscar, sim, o CI5 nas instituições, buscar cada vez mais a qualidade dentro do contexto de cada instituição, respeitando a diversidade regional, a diversidade de cada instituição. A inserção na era do conhecimento e a incorporação das inovações científicas e tecnológicas, com base na sustentabilidade e na criatividade. O decreto nos traz isso claramente. O paradigma que orienta esse decreto está pautado nessas questões. E para as instituições de educação superior? As instituições de educação superior, a partir desse novo marco legal, terá que ter uma formação acadêmica coerente para essas características do século XXI. Né? Não ignorar tudo que se construiu no século XX, mas entender que a educação superior tem novos desafios, nova realidade a partir das exigências desse século, que é um século da cooperação, um século da criatividade, da inovação científica e tecnológica. As IES terão autonomia, sim. É claro, E sempre se buscou isso, autonomia, independente da estrutura, mas as IEs precisam cada vez mais ter uma autonomia pedagógica. E essa autonomia com responsabilidade, com ética. E aí o decreto traz uma coisa, e a portaria também, que eu acho que é muito interessante e que eu gostaria também da gente poder estar discutindo mais isso com a presença da Séries aqui, que é a figura do monitoramento, né? O monitoramento, eu acho que é uma coisa nova, importante nesse debate, que, além de todo o trabalho de fiscalização, eu vejo essa fiscalização muito mais uma fiscalização na lógica positiva por meio desse monitoramento, que era uma coisa que já se pleiteava, vocês ter um monitoramento para evitar a supervisão, exatamente nesse sentido. Você monitora com viés pedagógico, me ajudou aqui o nosso diretor, não é? Você monitora com viés pedagógico exatamente no sentido de prevenir que venha uma supervisão que é muito desagradável, não só para as instituições, como também para o próprio Ministério da Educação e para todo o sistema. Eu penso que uma IES em supervisão não é só ela, é todo o sistema educacional que está em supervisão. Uma outra coisa também que eu acho que o decreto aponta, como também a portaria, é a questão da flexibilização curricular. Nós vamos ter que aprender a trabalhar com flexibilização curricular. E como é que isso, e como é que o decreto e a portaria apontam para a flexibilização curricular? Quando ele possibilita configurações diferentes daquilo que todos nós já sabemos fazer. Por exemplo, eu posso conjugar o presencial com semipresencial, com o à distância, em percentuais diferenciados, não mais 100%, 20%, limitados aos percentuais. Eu vou pensar e configurar projetos pedagógicos, matrizes curriculares, a partir da especificidade da área. Se a área de conhecimento, que é o grande debate aí na área da saúde, se a área do conhecimento, ela por si só, apresenta determinadas características que não facilitam um EAD 100%, eu posso muito bem estar conjugando na minha matriz curricular, nos meus regulamentos da minha instituição, dos meus cursos, percentuais que possibilitam o cumprimento integral das diretrizes curriculares sem nenhum prejuízo da interação paciente-profissional, comunidade profissional. Eu posso conjugar uma matriz 60-40, 70-30, enfim, esse decreto e essa portaria trouxe essa riqueza. Agora, esta riqueza de se trabalhar a flexibilidade curricular na sua plenitude nos dará, evidentemente, muita responsabilidade com a inovação, com a criatividade e a observância total, principalmente das diretrizes curriculares. Outra coisa também que a gente gostaria de estar apontando, que é o tema do debate, que é o impacto de tudo isso nas instituições, é a necessidade, quando se tem um decreto desta natureza, inovador, criativo, que possibilita uma série de configurações e a portaria também, é a questão da profissionalização da gestão. Não é? Nós temos, sim, e aí é uma preocupação que eu gostaria de trazer para o debate, para a reflexão dos mantenedores, dos dirigentes, das instituições, que é dar a devolutiva para o MEC, para a Séries, né, que nos trouxe esse desafio, é cada vez mais profissionalizar a gestão. Porque conjugar matrizes, flexibilizar currículo, pensar projetos pedagógicos inovadores, atender a toda essa riqueza que o decreto aponta como a portaria, isso implica em uma gestão profissionalizada. Profissionalizada em todas as suas dimensões, em todas as suas instâncias. Nós não podemos mais estar ensaiando. É fundamental que esse... Veja, que um decreto importante como esse, uma portaria como essa, vai... dentro das instituições, propiciar uma reflexão da importância e da necessidade de se profissionalizar a gestão. Uma gestão profissionalizada que a responda em tempo recorde todas as demandas trazidas para a educação superior e por esse século. Outra coisa importantíssima, né, que é a tecnologia como ferramenta aliada aos princípios da aprendizagem. A tecnologia hoje não está distante da aprendizagem. Não dá para botar metodologia ativa sem um domínio grande das tecnologias. Metodologia ativa, sala invertida, tudo isso que nós estamos fazendo, né? Todos nós aqui estamos trabalhando com essas novas metodologias ativas, inclusive algumas diretrizes curriculares já trazem, como a da medicina e a da farmácia, que foi aprovada recentemente pelo Conselho, a da saúde coletiva também. Todas elas trazem no seu texto a incorporação de metodologias ativas. Isso é importantíssimo. Porém, trabalhar com metodologia ativa é incrementar as tecnologias e disseminar essas tecnologias em todas as instâncias, em todos os momentos do processo ensino-aprendizagem. Outra coisa interessante é que eu fui ver o perfil, né? Tem um estudo da BMS recente que apresenta o perfil do aluno na graduação, do aluno e do egresso. Com esse decreto, com todas essas alterações que vão ocorrer e que já estão ocorrendo, o perfil do aluno mudará. Essa coisa de que o aluno mais velho, segunda graduação, que trabalha, estará na educação à distância, está na educação à distância, e aquele aluno de 18 a 24, que não trabalha, enfim, né, está no presencial, eu acredito que nos próximos anos isso vai mexer e vai mudar significativamente. Nós não teremos mais essa fronteira. Nós teremos, na verdade, um outro perfil de aluno que vai navegar, vai surfar, né, como boa carioca, vai surfar em todas as praias, na educação à distância, no presencial, porque essas fronteiras acabaram. Elas acabaram e elas precisam ser vistas com uma outra cabeça por todos nós que somos pessoas que atuamos na educação superior. Agora, o que, que eu trago ali ainda nesse item que eu gostaria de destacar? Tudo isso traz uma relevância muito maior nas avaliações. As avaliações, as modalidades avaliativas previstas na Lei dos Sinais, elas se já tinham um impacto e uma importância, assumem um papel estratégico nesse momento. Por quê? Porque nós continuaremos fazendo ENAD, graças a Deus, continuaremos com as avaliações institucionais, continuaremos com as avaliações de curso, e agora nós precisamos pensar a autoavaliação. Esse decreto chega lá, na CPA. Ele chega mandando um recado importantíssimo para as comissões próprias de avaliação. Está na hora de nós repensarmos os nossos projetos institucionais de autoavaliação à luz do decreto e da portaria 11. É um exercício teórico fantástico que nós precisamos fazer a partir da publicação desses atos, não é? Que nós estamos aí. O desafio foi dado e nós temos um trabalho importantíssimo de reflexão nesse momento. E aí, eu estava conversando com o mantenedor no outro dia, e ele me disse assim, ai, ele estava indo um pouco reticente e tal, com essa nova visão da educação à distância. Eu falei, o senhor não pode esquecer que o ENAD continua. Os alunos do EAD fazem a mesma prova do ENAD. E o impacto de um ENAD satisfatório ou de um ENAD insatisfatório, os impactos são os mesmos e vão chegar aqui no nosso diretor, caso as IEs não se saiam bem. O IGC permanece, apesar de não ser protagonista, mas ele permanece, as avaliações permanecem, os alunos farão ENAD, e se não se tiver esse olhar cuidadoso, aí entra a saúde coletiva, né? Me permito, profissional da saúde, que é sempre prevenir e cuidar. Então, assim, esse olhar cuidadoso, na hora de se pensar o projeto institucional, um PDI, olhando na perspectiva de que daqui ao final de um ciclo avaliativo, todos esses alunos, seja presencial, semipresencial ou EAD, farão ENAD, nós precisamos entender que nesse contexto do decreto e da portaria, as avaliações ganharam destaque. Ganharam destaque. E aí, para não me alongar mais, eu queria só trazer aqui um pouquinho da história da comunicação no EAD. Paulo Chanã me ajudou nesse slide, né, Paulo? Em tudo aqui. Então, eu queria assim, mostrar, começamos, e aquilo que o secretário muito bem colocou na fala dele, não é? Por quê? O que mudou? Mudou tudo, e mudou significativamente a tecnologia que nos possibilita estar o tempo todo presencial e à distância. Então, essa trajetória aqui do correio, do rádio, da TV, do satélite, chegando até a internet ou ao computador, é a grande possibilidade desse incremento na educação à distância. Na educação como um todo, né? Também essa mudança da apostila, da audioaula, da teleaula gravada, daquela aula, né, do satélite e até a web aula, que é a nossa realidade atual, que vai e que tem sido a grande possibilidade para essa mudança que acontece. Bom, a responsabilidade da IES sobre a gestão da EAD é total e absoluta, né? Total e absoluta, desde a organização acadêmica, no desenvolvimento da instituição e na gestão dos cursos. É fundamental também saber que os documentos institucionais jogam um papel fundamental nessa nova concepção, né? E aí a BMS tem apontado para isso, nós temos trabalhado como assessora do Dr. Janguê, junto com todo o grupo da BMS, nós temos trabalhado junto às instituições no sentido de, juntos, pensarmos e colaborarmos para que cada vez mais as instituições trabalhem as suas metodologias, os seus currículos, assumam as suas tecnologias, as suas metodologias, os recursos e garantam um acompanhamento e um processo de avaliação rico para que se tenha muita qualidade em relação a tudo isso. O paradigma do EAD é um paradigma, né, como nós já vimos, diria eu, revolucionário. Ele não se esgota no EAD, a riqueza é essa, né? O decreto, tanto o decreto quanto a portaria, extrapola em muitos limites da educação à distância, mexe com a educação como um todo, e aí é fundamental que os próximos atos que estão aí já sendo concebidos pelo Ministério da Educação, seja no INEP, na SERES, é fundamental que esses novos atos eles tenham, e também no Conselho Nacional de Educação, que eles tenham sigam essa mesma visão de mundo, esse mesmo paradigma, para que se tenha uma base epistemológica que dê conta dos desafios do século XXI. E aí o secretário já nos trouxe aí alguma coisa sobre o novo decreto, que substituirá o 5773, a portaria 40. E eu aqui quero aproveitar e também, mais uma vez, parabenizar o secretário e toda a sua equipe, que não publicou na semana do Natal, entre o Natal e o Réveillon, viu, secretário? Porque quem está aqui nessa sala sabe, não é? Que, ó, secretário, sempre se tinha grandes mudanças da educação. Estou falando verdade ou mentira? Ó, todos os grandes atos que mudavam a educação superior no Brasil não eram publicados no dia 29, 28 e 29 de dezembro. Eu tive, como a maioria que está aqui nessa sala, que já estamos há muitos anos na educação superior, nessa luta, né, professora Débora? Eu tive um Natal e um Réveillon, acho que muitos aqui, um Réveillon prejudicado, que a minha mãe, que hoje tem 80 anos, ela dizia assim, eu não entendo, você veio para o Réveillon e não larga esse diário oficial. Eu falei, mãe, saiu a portaria 40. Ela me olhou e falou, que história é essa? E eu tendo que explicar para minha mãe, para meus familiares, que eu não podia conviver naquele dia, naquela noite, porque eu tinha que estudar a portaria 40. Né? Então, assim, então eu quero aqui parabenizar o Rubens, o secretário, a todos, o MEC, ao ministro, de uma maneira que chegue até ele, que não publicou o decreto nem a portaria 11 entre o Natal e o Réveillon, nem perto do Carnaval. Ah, não, terrível. Outra coisa que a gente precisa, então, porque também tem que ter prazer na vida, né, gente? Vamos combinar, né? Tudo é muito bom, mas sem prazer, sem desejo, a gente precisa ter um prazer de ler, o desejo de querer aprender. Então, é fundamental. Isso parece uma coisa pequena, mas não é, é muito significativo. Não é? Então, você tem que ter prazer na vida. Se não tem, né, nada vale a pena quando a alma é pequena. Então, vocês me desculpem, mas publicar uma portaria 40, um decreto, no dia 29 de dezembro, foi o caos, acabou o Réveillon de todo mundo. Outra coisa também que eu quero parabenizar o INEP, me parece agora que o ENAD, os insumos estão saindo antes, também saíam sempre na semana próxima ao Natal. Todo mundo já recebia aquele Papai Noel, né, terrível, com resultados e tal. Bom, outra coisa que é fundamental, eu acho que o decreto também vai apontar para isso, é a importância de se pensar não só a graduação, mas também a pós-graduação. Pensar todos os cursos superiores, porque até agora se fala da graduação, mas eu penso que tem um caminho enorme, não é, de aplicação do decreto e da portaria na pós-graduação, seja no lato sensu ou no estrito sensu, né, secretário? Acho que o decreto e a portaria podem ser trazidos para o contexto da pós-graduação. E também se acabar com esse preconceito de que não se pode ter mestrado, doutorado, com uma carga de EAD, enfim, principalmente agora que a CAPES publicou uma portaria semana passada, regulamentando mais uma vez o mestrado profissional, o doutorado profissional, eu penso que está na hora também de se trazer esse debate para o contexto do lato sensu e estrito sensu. As diretrizes curriculares, os indicadores de qualidade e, principalmente, me parece que agora o grande desafio é adequar ou construir novos protocolos e instrumentos de avaliação. Sei que não vai ser simples, mas trazer, como eu falei lá em Gramado, acabar com as salas, os gabinetes de professores de TI, isso não existe mais, né, gente? A gente está cumprindo isso por cumprir, mas não existe mais. Quer dizer, você não pode mais ficar exigindo gabinete de TI, um prédio com 40 salas como gabinete de TI, quando você tem um decreto como esse, uma portaria fantástica como essa. Isso ficou, né? Ficou no passado, é história, mas não cabe mais muitas coisas que constam dos nossos instrumentos, como critérios de análise, indicadores de análise, não cabem mais à luz da nova legislação. E tudo isso tem que contemplar, evidentemente, o empreendedorismo, a empregabilidade e a internacionalização. Precisamos olhar para o mundo, né? O mundo é global, e perceber como é que o mundo vem trabalhando essas questões. Por último, eu queria convidar a todos, eu acho que vai aqui uma sugestão, para uma consulta na página da BMS e do fórum, da apresentação do professor Luiz Trevelato, que fez uma apresentação, está disponível no site da BMS e do fórum, essa apresentação sobre a jornada do EAD. Eu achei muito interessante essa apresentação, queria aqui sugerir essa consulta, está lá no site, né, da BMS, do fórum, para que todos relembrassem, revisitassem as apresentações. O Congresso de Gramado foi assim, de uma riqueza de debate sobre o EAD, a presença do secretário, a presença das séries, dos conselheiros, trouxeram muita luz para todas essas questões que nós estamos aqui hoje refletindo. E eu queria sugerir a revisita a essa apresentação que fala da pessoa que tem interesse até depois, quando eles já viram o egresso de um curso de EAD. Passo a passo, muito interessante essa apresentação do professor lá no nosso congresso, que aconteceu em maio, lá em Gramado, o 10º congresso. E aí, por último, as considerações gerais, eu me pautei no manifesto do fórum, que declara um apoio total ao decreto e a toda essa política do MEC e das séries, e lá esse manifesto do fórum das entidades, né, liderado e com todo esse protagonismo da BMS, ele aponta uma série de considerações por que apoia o decreto. Então, por conta do PNE, porque é uma proposição de avanço e de modernização, é um marco regulatório que vem dar conta de todas as exigências e solicitações e demandas da sociedade, vai trazer para a educação superior pessoas que não teriam condições de ingressar na educação superior. E, recentemente, vários institutos publicaram a importância de um diploma, né, de você ter melhoria na sua vida como cidadão, como profissional, a partir de um diploma de educação superior. A educação à distância é um veículo primordial para garantir o ingresso no ensino superior. O decreto foi construído de maneira coletiva. Todos nós estamos representados nesse decreto, nessa portaria, por meio das nossas entidades. E aqui, mais uma vez, eu quero deixar também que no site da BMS, do Fórum, todos encontrarão esse manifesto, que é de junho de 2017, assinado por todos os presidentes que integram o Fórum das Entidades, no apoio a essa nova política de educação à distância que o Brasil corajosamente implanta, e não só de educação à distância, mas uma nova política de educação superior, porque agora, a partir do decreto, todos os novos atos terão que ser revisitados e reatualizados. Eu quero agradecer, muito obrigada pela oportunidade, agradecer o convite da BMS, doutor Janguier, por essa oportunidade, e dizer assim que eu fico muito feliz, 30 anos, né, militando na educação superior, e nesses 30 anos eu já vi muita coisa, como os senhores aqui, a maioria nessa sala também, e nesse momento eu quero dizer da minha satisfação como educadora, como professora, como assessora da BMS, em ter a oportunidade de refletir e de sair da caixinha motivada por esse novo decreto e por essa nova portaria, e parabenizar mais uma vez o Ministério da Educação e a Séries. Muito obrigada.